Olá, minha irmã, minha irmã. Eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 14 de agosto de 2023 e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 19º domingo do tempo comum. Nesse ano vocacional, é agosto, mês vocacional, estamos meditando sobre cada uma das vocações específicas. Para esse domingo, vamos meditar, junto com o Dia dos Pais, sobre a vocação familiar. No Evangelho, Jesus chama Pedro a caminhar sobre as águas da tempestade. Também Jesus nos chama a caminhar em cima da tempestade da nossa família, fazendo a Páscoa da nossa casa. É sobre isso que nós vamos refletir. Bora lá! Eu vou dividir a minha reflexão em três momentos. No primeiro momento, vamos fazer uma pequena recordação sobre a relação de Jesus com a sua história familiar. No segundo momento, vamos falar sobre a nossa história familiar e sobre como é preciso fazer uma Páscoa dela, para, num terceiro momento, sugerir duas rotas pascais, ou então duas travessias pela nossa tempestade. Vamos lá. Primeiro ponto, Jesus, quando ele entra na história, o Filho de Deus, pelo ventre de Nossa Senhora, ele passa a fazer parte de uma história humana. Jesus não chega do zero, Jesus não cai do céu de um meteoro, Jesus nasce de uma menina chamada Maria, que estava prometida em casamento a um senhor chamado José. Então, Jesus, como nós, nasce numa família específica. Apesar de José não ser o seu pai biológico, mas Jesus herda, seja de José, seja de Maria, uma história humana. Tanto é que no tempo do Natal nós lemos um dos evangelhos que contam a genealogia de Jesus. É um texto, até num primeiro momento, de difícil decifração, porque basicamente é uma sequência de nomes, uma lista de pessoas. E nós ficamos nos perguntando, mas o que que essa lista quer dizer? Quando o texto é lido na liturgia, durante a missa, é mais estranho ainda de imaginar, porque nos dá uma impressão assim de que foi um evangelho sem conteúdo. Mas, na verdade, o que cabe ao leitor ou ao intérprete desse texto é tentar descobrir quem é cada uma daquelas personagens, como foi a sua vida, qual é o seu papel na história da salvação. E ao olharmos a genealogia de Jesus, o que nós reconhecemos é que na história familiar de Jesus, na sua história dilatada, da família de José e da família de Nossa Senhora, mas a genealogia trabalha sobretudo a origem a partir de José, para justificar que Jesus é da descendência de Davi e que ele vem trazer uma nova realeza. O que nós podemos identificar é que é uma história humana bastante típica, com todas as suas qualidades e todos os seus defeitos. Na família dilatada de Jesus, existem santos e grandes pecadores, pessoas muito de Deus, pessoas distantes de Deus, existem heróis e existem vilões. Isso é o interessante da história de Jesus. É uma história exatamente igual à nossa. Deus, quando veio habitar em nós, conosco, pelo mistério da encarnação, se permite perpassar pela história. Nós também passamos pela história. É típico do humano viver historicamente. Só Deus é eterno e nós seremos eternos com a graça dele um dia lá no céu. Mas por agora nós somos história. Temos começo, meio e fim. Temos o que nos antecedeu, temos o que nos sucederá. Após a nossa morte, muito mais provavelmente as coisas vão continuar do que vão acabar. E aí está a grande chave de leitura da vida de Jesus, comparando com a nossa história, é que ele entra numa história familiar que tinha muita coisa para dar certo e muita coisa para dar errado. E, no entanto, Jesus, a partir do ponto em que ele estava situado, começa a constituir, a costurar uma história que fosse dele. Veja, então vamos para o segundo ponto e agora a gente começa a comparar isso com a nossa própria história. Também quando a gente olha a nossa própria família, seja a família nuclear de pai e mãe, seja a família dilatada de tios, avós, primos, primos de segundo, terceiro, quarto grau, se a gente olhar bem nossa história, nossa árvore genealógica, tem gente de todo tipo. Tem os sãos e tem os loucos, tem os vilões, tem os heróis, tem os santos, tem os pecadores, tem os melhores e tem os piores. Nós, como Jesus, começamos a ser tecidos na história a partir de uma manta já começada que nos antecedia. Nós não escolhemos o nosso passado, da nossa família. Não escolhemos onde nascemos, nem o país, nem o tempo, nem os pais. Nós nascemos numa coisa já dada, numa genealogia já dada, numa árvore genealógica que já está extremamente ramificada. E aonde está o grande ponto de giro dessa história familiar? A de Jesus e a nossa. Está nas escolhas que nós mesmos vamos fazendo. É um filósofo francês, Jean-Paul Sartre, que ele dizia que nós não somos só aquilo que fizeram de nós, mas somos aquilo que fazemos com aquilo que fizeram de nós. Veja que é uma definição com duas partes. Primeiro, nós somos o que fizeram de nós. Isto é, somos a casa em que nascemos, os pais que tivemos, a educação que recebemos, as circunstâncias que nos rodeavam. Isso aconteceu apesar de nós. E a primeira etapa da vida da gente é isso. É uma etapa, eu vou chamar assim, entre aspas, uma etapa muito passiva, ou talvez seria melhor dizer receptiva. Por quê? Porque é uma etapa em que a gente não faz escolhas. A gente acontece, a gente chega na vida, no meio da vida acontecendo. No meio da correnteza do rio. Só que chega um ponto em que a gente pode assumir a condução da nossa embarcação, em que a gente não é mais só um passageiro da barca dos nossos pais, mas a gente vai construir o nosso próprio barco e a gente vai fazer os nossos próprios roteiros de navegação. Nesse momento, é a segunda parte da definição do Sartre, nós fazemos algo com aquilo que fizeram de nós. Claro que o filósofo Jean-Paul Sartre, ele não acreditava em Deus. Mas essa frase, ela tem um valor existencial. Ou seja, ela diz respeito a qualquer ser humano, inclusive a nós, com a nossa fé. Nós nascemos numa família, nascemos numa igreja, e parte do que somos fizeram de nós, mas agora é hora de a gente fazer alguma coisa com aquilo que fizeram de nós. Então a gente avança. Se um dia nós fomos inseridos num tecido já anterior a nós, se nós começamos a ser costurados por outros, chega um dado momento em que a gente precisa pegar essas agulhas de tricô e a gente continua essa costura. É o momento em que a gente assume a nossa história. E aí está justamente a dimensão da Páscoa da nossa casa, a Páscoa da nossa família, a travessia da nossa própria história. Veja que no evangelho de ontem, Jesus estava rezando, ele já havia pedido aos discípulos que fossem embora, que ele ia rezar um pouco, e de repente os discípulos estavam lá na barca aguardando Jesus e a barca começou a ser agitada por ondas, o vento era contrário, diz o texto, e Jesus vem até eles andando sobre o mar. Quando Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Jesus respondeu para Pedro, então vem. E Pedro começa a caminhar sobre a água. Qual que é a primeira imagem que aparece aqui? Quando é que o povo de Deus caminhou pela água? Qual é a cena mais forte bíblica? É a cena do Êxodo. E o mar, ele representa forças malignas, ele representa o mal. Jesus andar sobre as águas mostra que ele tem poder sobre as potências todas da natureza e as potências do mal. Que curioso. Então Jesus está mostrando o seu senhorio. E interessante também é pensar que o melhor lugar, o lugar mais seguro numa tempestade, seria justamente ficar na barca. Porque é melhor ficar dentro da barca agitada do que cair na água e morrer afogado, porque o risco de morrer lançado à deriva no mar é muito maior do que se você estiver dentro protegido de alguma maneira. Mas o que Jesus faz? Jesus tira Pedro da barca e diz: vem. Ele faz Pedro andar sobre o mar. Ele faz Pedro pisar sobre o mal. Ele faz Pedro atravessar a tempestade. Na nossa história familiar é a mesma coisa. Nós nascemos numa família, essa família é o nosso mar. E uma parte da nossa história familiar é tempestade. E seria muito melhor se Jesus preparasse um barco para nós em que a gente ficasse ali confortável, protegido para sempre, que a gente nem precisasse mais pensar naqueles problemas, nem mexer naquelas feridas. Mas o que Jesus faz é o contrário, ele convida o apóstolo a caminhar sobre a tempestade. Traduzindo para nós seria, ele nos convida a atravessar a nossa história familiar, a passar por cima dos demônios da nossa biografia, a enfrentar a angústia do nosso próprio passado, do nosso próprio presente. Porque, gente, por mais que a gente tenha os sofrimentos da nossa história familiar, e dói mesmo, alguns sofrimentos são muito grandes, beiram o trágico, o insuportável. E não dá para a gente ficar o tempo todo só olhando de frente para esses problemas, porque é angustiante, nos devora, a gente se sente despedaçado. A gente precisa também de alívio, a gente precisa ter uma barca. Mas na medida das nossas possibilidades, se temos alguma condição num dado momento da vida de fazer travessias, é melhor fazer travessias do que ficar no barco. Então eu diria assim: às vezes eu lido melhor com a minha família quando eu fico no barco e evito a tempestade. Mas se eu não quero passar uma vida inteira só me lastimando, me ressentindo do que me aconteceu, eu vou ter que sair do barco algumas vezes e atravessar tempestades. Eu tenho que fazer o êxodo da minha própria história. Eu preciso me recriar num caminho com Cristo. Sair do Egito e ir para Canaã. Porque assim, o Egito é um lugar de estreiteza, é o lugar do sofrimento, do qual Javé libertou Israel. E às vezes a nossa história familiar é cheia de Egito, mas Deus quer nos conduzir a uma terra nova, terra de vida, Canaã. No entanto, é preciso atravessar o mar. Só que não mais a pé enxuto, como fizeram os hebreus do Antigo Testamento, mas molhando o nosso pé na água da nossa história e enfrentando com Jesus, e isso é importante, não é só enfrentar a angústia, mas é fazê-lo com Jesus a nossa própria tempestade. Esse é o convite do Senhor a fazer a nossa Páscoa. Então, quando a gente consegue dar esses passos, nós vamos, como Jesus, refazendo, recosturando a história que nos foi dada. Vamos ser bem concreto, vamos? Por exemplo, pode ser que a minha relação com meu pai tenha sido muito ruim. Pode ser que a minha mãe tenha sido péssima, uma verdadeira megera na minha vida. Pode ser que os meus avós, o meu avô, a minha avó, foram pessoas extremamente ausentes da minha história. Pode ser que eu tenha sofrido algum tipo de maldade, seja física, seja moral, seja psicológica, de um tio, de um primo. Então, é nessa hora que eu preciso olhar para mim e dizer assim: mas eu quero passar uma vida amargando isso? Porque uma coisa é certa, gente, por mais que doa mexer nessas coisas, e a gente tem que fazer isso num ambiente seguro, com pessoas confiáveis, com serenidade, não dá só para se debater diante dessas questões, mas também não dá só para ficar engolindo para sempre os sapos da nossa própria história. Isso é ficar morando no Egito. E a gente tem condições de ir para Canaã. Existe a possibilidade da travessia. Agora, o que que eu chamo de possibilidade da travessia? Para ser bem concreto também. Às vezes, o meu êxodo é pelo menos me libertar daquele ressentimento ou daquela mágoa. Eu nunca mais vou falar com aquela pessoa. Talvez aquela pessoa já tenha até morrido. e nem teria condições mesmo de eu ter um enfrentamento direto com ela, mas eu liberto o meu coração. E me basta, já é bastante, já é muito, já é vida, já é Canaã. Então, às vezes, o êxodo não é voltar à minha família do zero e ficar tudo bem, como se nada tivesse acontecido, mas é me libertar interiormente, mesmo que eu nunca mais fale com aquela pessoa. Ou então pode ser que eu volte a falar, sim, com aquela pessoa da minha família, com quem eu tenho uma história ruim, mas eu vou voltar a falar com certos limites. Não vou ser mais um grande amigo, ter um grande afeto, mas ter uma convivência civilizada e educada e, sobretudo, sem grandes sofrimentos. Eu consigo me encontrar com a pessoa, troco uma ideia com ela e basta, a vida segue. Isso também é uma forma de êxodo, de libertação. Às vezes, o êxodo é uma espécie de reconciliação. Daí é quando a gente consegue voltar a estar bem com aquela pessoa, que a gente chora tudo que a gente precisa chorar, mas que a gente nota que de ambas as partes existe um amor, que a gente quer voltar a estar junto, seja o marido, a mulher, seja o pai com o filho, seja a avó com a neta, e assim vai, seja com quem for. Se existir um amor recíproco, pode ser que exista essa possibilidade de um recomeço. Agora, um recomeço não é um retorno ao passado. Um recomeço é assim: olha, o que foi, foi. Num dado momento teve um corte nessa história, tem um buraco nessa história que foi de sofrimento, a gente tampa esse buraco e a gente começa uma nova rota. A gente não esquece, isso é muito importante lembrar, viu? O perdão não é esquecimento. O perdão é o esvaziamento do sofrimento causado pelo outro. O outro continua existindo, a história acontecida continua existindo, já existiu, né? Mas ela é uma marca da nossa biografia. E, no entanto, eu não fico sofrendo o tempo todo por isso. Por quê? Porque eu consegui o perdão. Muita gente talvez não consiga dar o perdão porque o confunda com esquecimento. Se você parar de pensar o perdão como esquecimento, talvez seja até mais fácil você perdoar. Você não precisa esquecer, você precisa curar essa memória. Porque essa memória é uma memória infeccionada. E se você conseguir dar antibiótico para essa memória, você vai conseguir se libertar. Então, às vezes, o êxodo é conseguir reconciliação. E vamos pensar numa hipótese bastante ideal. Talvez o êxodo da família seja voltar tudo como se nada tivesse acontecido. É como se fosse assim realmente tivéssemos passado uma borracha. Algumas pessoas conseguem, em algumas situações isso é possível, mas o que eu gostaria de lembrar é que o êxodo ele tem possibilidades. E essas possibilidades dependem muito das circunstâncias, do nosso momento interior e do momento da pessoa também com quem a gente tem algum tipo de egito, de desafeto. Então, talvez para você hoje, êxodo seja só se libertar por dentro. Ou talvez para você o êxodo seja voltar a falar com aquela pessoa. Ou ainda o êxodo signifique recomeçar. Qual é o seu êxodo? É uma boa coisa para se pensar, não é? Bem, daí eu chego no terceiro ponto da nossa reflexão. Como que a gente pode fazer isso através da fé? Porque é claro que a terapia, a psicologia, elas são grandes ferramentas do saber humano, que tem a sua lógica própria, o seu método próprio, não se confundem com a fé, é uma coisa muito específica, mas é muito útil. E, no entanto, a fé também é um caminho terapêutico, que não substitui a clínica, mas que ajuda muito também. A gente também não pode achar que a psicologia é o único caminho de transformação das pessoas. A arte é um caminho de transformação, a literatura, por exemplo. A religião é um caminho de transformação, a fé, por exemplo. Os relacionamentos humanos, como a amizade, são um caminho de transformação. A psicologia não é detentora da cura humana, ela é um caminho para fazê-lo. Se você tem chance de fazer terapia, olha, eu super recomendo. Mas se você ainda não se sente tão à vontade, se você está meio travado até na terapia, ou mesmo se você não tem condições, porque algumas pessoas não têm condições de fazê-lo, né? O que eu sugiro para você é não deixe de fazer pelo menos o caminho da fé, o caminho da religião, o caminho com Jesus. E eu te dou aqui duas rotas para que você, como Pedro, vá na direção de Jesus e caminhe sobre o mar. A primeira delas é: torne-se mais íntimo de Deus Pai. E a segunda é: habite a casa da igreja. A primeira significa o seguinte: Deus Pai, nós o chamamos assim de Pai, e a Bíblia nos ensinou a chamar assim, Jesus especialmente diz que Deus é o Pai. O amor dele cura muito a nossa história familiar. Então, às vezes, uma coisa que nos ajuda muito, ao invés de ficar enfrentando só os nossos pais, e é importante fazê-lo em algum momento, né? Tem espaço à discussão, conflito. Também há momentos em que isso é salutar, mas há momentos em que eu preciso fazer uma espécie de desvio. E o que é esse desvio? Eu suspendo um pouco a minha relação conflitiva com a minha família e vou na direção de Deus, o Pai. E eu experimento o amor do Pai do céu. E esse amor paternal, que também é maternal de Deus, ele vai transformando a minha experiência de pai e de mãe. Porque chega uma hora que a gente percebe que nós e os nossos pais temos uma diferença basicamente de tempo no mundo, mas a matéria-prima é a mesma, a humanidade é a mesma. A gente só sofre mais por conta dos nossos pais porque por causa do peso que eles têm na nossa história. Mas a matéria-prima humana é exatamente a mesma. Então, meus irmãos, se você quer uma transformação na sua casa, uma primeira sugestão, mas é uma sugestão que não é só de piedosa. Não pode ser só piegas, pior ainda, né? Ela tem que ser assim, cheia de significado, tem que ser densa. Mergulhe no amor de Deus Pai. Conheça Deus Pai de Jesus Cristo, que também se propõe ser o nosso Pai. Ele diz: eu sou. E Jesus falou: o meu Pai. E o Pai que eu dou a revelar. Então não é só projetar o Pai da Terra no Pai do Céu, como por exemplo uma vez uma pessoa disse que não conseguia rezar para Deus Pai porque pensava no seu Pai humano. Mas a senhora desassocia que a paternidade de Deus é muito diferente da paternidade dos nossos pais da Terra. Padre, onde eu posso conhecer essa paternidade de Deus? Em dois lugares. Leia os evangelhos e o que Jesus fala de Deus Pai, primeira coisa. E segundo, nas suas orações, converse com Deus Pai. E ele vai se relacionar com a sua alma, com seu coração, e vai te ajudar bastante nisso. Uma segunda coisa é habitar a casa da igreja. Porque a casa da gente, o nosso lar, a nossa família, tem ali um espaço de metros quadrados com algumas pessoas. Mas quando a gente entra numa igreja, numa missa, quantas casas estão ali dentro? Quantas famílias estão ali presentes? Então a casa da igreja é um lugar muito oportuno para as casas nossas. Porque lá na igreja a gente escuta uma palavra boa, a gente canta as coisas de Deus, a gente experimenta a misericórdia de Jesus, a gente recebe a infusão do Espírito Santo, a gente aprofunda a nossa compreensão das coisas, a gente passa a sentir a vida diferente, e tudo isso nos ajuda a viver lá na nossa casa. Então a casa da igreja cura a casa da nossa família. Por isso, o segundo caminho que eu dou é: habite a casa da igreja. Vá na igreja e, na medida do possível, sem ficar forçando a barra também, porque isso só vai piorar, mas tente ir em família para a igreja. Se você conseguir pelo menos ir em casal, ou então pai e filhos, ou mãe e filhos, já é muita coisa. Só de não ir sozinho já é bastante coisa. E aos poucos, você vai notando que isso vai ter um impacto sobre a sua família. Não é uma coisa assim, gente, poção mágica. Mas com o passar do tempo, essa frequência das coisas da fé tende a ser bastante curativa e libertadora. Ame o Pai e seja amado por Ele. E frequente a igreja sempre que você puder. Nós estamos começando mais uma semana e o que eu gostaria de propor a você é que durante esse mês de agosto, mês das vocações, que a gente pede a Deus que envie vocações boas, inclusive familiares, que na medida da possibilidade que você participe de das missas, não só das missas do domingo, mas também de uma missa a mais durante a semana, se for possível. Talvez aqui na nossa região de Taubaté, Vale do Paraíba, a missa de quinta-feira, que é aquela missa com adoração ao Santíssimo antes ou depois, que ela é uma missa um pouco mais assim, estendida, que o padre prega um pouco mais, uma missa que a gente gasta um tempo maior ali na fé. E se você tiver a chance de levar alguém da sua casa nessas missas, um dia você leva o seu filho, outro dia você leva o seu marido, outro dia você leva a sua mãe, ou você leva a sua namorada, e vai levando pessoas, vai trazendo pessoas. E deixe que isso seja transformador para a sua experiência de fé. Tá joia? Deus abençoe muito, uma excelente semana, sempre em oração por todas as famílias. Até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!